Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor, ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 34 do podcast Aprender e Ensinar. E se você não sabe, esse podcast, o número 34, tem a idade de Cristo. Se você não entendeu a piada, volte no episódio número 32, quando o Rogério Pena fala por que todos os episódios têm a idade de Cristo. E eu quero começar o dia de hoje, esse episódio especial. Hoje a gente tem convidado. Eu quero começar contando uma coisa para você. Eu caí numa pirâmide, uma dessas pirâmides que senhorinhas italianas caem, e eu, como uma boa senhorinha italiana, caí. E se você quiser saber, essa não foi a única pirâmide que eu caí. Depois pode perguntar lá no post desse episódio que vai sair no @fizemortopedia quais foram as outras pirâmides também que eu caí. Nesse episódio eu vou contar uma delas. Mas, antes de tudo, lembrando, estamos na temporada de final de ano dos episódios do Aprender e Ensinar. E no episódio número 33, eu falei a respeito do ritual envolvido nas apresentações de trabalhos de conclusão de curso, tanto os TCCs de graduação quanto de especialização e até mesmo as dissertações e teses de mestrado e doutorado, esse momento em que a gente traz a público o conhecimento adquirido nessas tentativas aí de produzir ciência. Hoje, porque várias vezes eu toquei no nome deste indivíduo ao longo do episódio 33, eu convidei ninguém menos, estou super feliz que ele aceitou, Mauro Fantini, um querido conhecido já do pessoal que me segue lá no meu Instagram, porque eu vivo falando dele, marcando ele em várias postagens. O Mauro é um professor como eu, mas faz várias outras coisas, e eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Para quem não conhece ainda, por favor, deem as boas-vindas a Mauro Fantini. Mauro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo em vários horários aí diferentes.
Oi, Ana Maria. Oi, Brasil podcasteiro, tudo bem? Eu sou professor e recentemente eu fiz um trabalho com o Cláudio Tebas, que é meu parceiro, palhaço, mestre, e a gente, e outros também, e a gente estava apresentando um ao outro. E ele foi me apresentar e eu achei muito interessante, porque ele falou assim, olha, o Mauro, para mim, é um cientista da bobagem. Porque ele pega, assim, a bobagem, né, a brincadeira, e olha com um olhar analítico e tenta tirar dali conclusões, ideias e coisas que a gente pode usar no futuro, especialmente para comunicação. Eu achei, adorei, assim. Inclusive, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, mas eu adorei essa contração que ele fez em alguma coisa fácil de repetir. Então, eu vou dizer, primeira vez que eu vou dizer isso, dizer que eu sou um cientista da bobagem, porque sou professor, sou biomédico, né? Então sou bem cientista mesmo, quero entender os fenômenos, as hipóteses e medir, ver o que aconteceu. E sou palhaço, trabalho como palhaço há muitos anos já, trabalho como palhaço no hospital, coordeno um grupo de palhaços em um hospital. E sou besta também, então acho que junta todas essas três coisas. E a gente vai, aos poucos, encontrando as pessoas com quem a gente conversa, né? Com quem a gente com quem bate o santo, e Ana Maria Siriani certamente é uma dessas pessoas.
Bem, gente, como vocês viram, não abandone o episódio achando que vai ser palhaçada. A gente vai falar de coisa muito séria, porque comunicação é algo muito sério para profissionais de saúde. E quando a gente está falando de apresentações de resultados de pesquisa, investigação, revisão, isso também é uma coisa muito séria. Mas a gente, como eu já comentei no episódio anterior, a gente confunde muitas vezes a questão de termos coisas sérias para falar com uma formalidade que, como eu expliquei no outro episódio também, se você não escutou, vai lá, dá uma escutadinha. Às vezes essa formalidade, ela beira o pedantismo acadêmico, que muitos de nós acabam em algum momento da vida cometendo, e também uma formalidade que ultrapassa a coisa do ritual, da importância desse momento, do simbolismo desse momento, e vai para uma coisa que fica, né? Eu adoro quando o Mauro fala isso, fica, né? Blá, fica chato. Então, o meu convite para o Mauro é esse, que a gente hoje possa conversar, inclusive com dicas práticas para quem vai apresentar seu trabalho de conclusão aí em breve. É, como fazer uma apresentação, Mauro, que atrai o interesse das pessoas, que faz com que as pessoas peguem a nossa ideia, abracem essa ideia, e que a gente seja lembrado, porque, afinal de contas, principalmente para quem vai graduar no TCC, vai ser aquele monte de apresentação, a turma toda vai apresentar. Como ser o TCC lembrado, Mauro?
Olha, eu acho que só da pessoa que vai fazer, apresentar um TCC, ou um mestrado, ou um doutorado, só dela pensar nisso, pensar nessa pergunta, como ser lembrado, já é, nossa, é um salto gigantesco. Porque na minha experiência como professor, que orienta muitos TCCs, como alguém da área acadêmica, que vê muito mestrado, doutorado também, eu fiz, né, apresentei a minha tese de doutorado também, eu acho que o mais comum é, vou lá relatar o que eu fiz, vou lá cumprir uma obrigação, vou lá terminar este processo, vou lá encerrar, e nenhum desses verbos é sedutor, né?
Não.
Nossa, vamos lá que a pessoa vai relatar, nossa, vamos lá que ela vai cumprir uma obrigação, aí ela vai finalmente encerrar e se livrar de alguma coisa. Você não quer ver ninguém fazendo isso. É chato, né? Mas é normal também ser assim, uma vez que a hora que você entrou no meio acadêmico, se você viu os veteranos fazendo TCC, eles fizeram assim. Se você viu a pessoa do seu laboratório defendendo o mestrado, ela fez assim. Defendendo o doutorado, ela fez assim. E aí isso se repete, né? Isso vai se replicando. E assim como aconteceu comigo, acho que é assim, né? Acho que esse é o jeito. É o jeito, você não tem nem questionamento, você nem pensa se existe outra possibilidade, né? Então, acho que partir dessa pergunta é essencial. Como é que eu vou ser lembrado? Porque ela se baseia em outras questões que você já colocou aí, que são, vamos falar de uma pesquisa, né? Vou apresentar uma pesquisa. A minha pesquisa, de algum jeito, mais próximo, menos, mais direto ou indireto, mini salva o mundo de alguma maneira. Né? Seja uma microtécnica que vai acelerar um pouco o tratamento de um paciente na fisioterapia, seja um anticorpo monoclonal que vai ser usado para o tratamento no melanoma, não importa. De algum jeito, você está acrescentando algo que você acredita, imagina, né, que seja útil no mundo. E, pô, não seria muito legal as pessoas saírem falando, uau, que demais, queremos mais disso, evoluímos, tô encantado, quero investir mais, e por aí vai, né? Então, quando a gente olha por esse prisma, as apresentações acadêmicas deixam de ser só um processo burocrático que é necessário para que você ganhe o título de sei lá o quê. Ela acaba tendo uma... Eu falei disso até outro dia no podcast. Ela acaba tendo uma razão social, né? Qual é a razão social do seu TCC, a razão social do seu mestrado, a razão social do seu doutorado, que tá lá na introdução, tá lá na justificativa, mas muitas vezes isso não vaza para as pessoas que estão assistindo. Então, enfim, acho que acabei falando muito mais do porquê é legal pensar em ser lembrado. Depois a gente pode... pode destrinchar alguns pontos aí sobre como, né? Como fazer isso. Sim.
Você sabe, Mauro, que a hora que você está falando dos verbos, né, associados, é tão curioso isso, porque até para quem não sabe, eu tenho um dos cursos do Mauro, que é o Stories, e no Stories que o Mauro ensina a gente como organizar o contexto de uma história para criar conexão, para trazer uma moral, para justificar algo, ou ainda para apresentar dados, inclusive, tem como usar histórias para tornar esse momento mais interessante, mais atrativo. E uma das coisas que o Mauro cita no Stories é o Indiana Jones. E eu fui uma grande fã, eu assisti todos os filmes, eu era apaixonada no Harrison Ford, aquele homem que corria da pedra rolando. E eu sempre achei que pesquisa tinha muito daquela emoção de descobrir algo, de ir atrás de algo que está escondido. E eu acho tão assim, puxa, é tão legal fazer pesquisa, é tão emocionante a hora que os dados começam a vir nas planilhas e você aplica os testes estatísticos. Essa parte, lógico, ela é trabalhosa, ela tem uma teoria por trás, mas a hora que aparece o dado, é meio como encontrar a caveira de cristal, né? Assim, você fala, nossa... achei esse negócio, que incrível isso daqui. Alguns dados são de característica mais descritiva, alguns trabalhos de conclusão de curso de graduação são reforços àquilo que a gente já conhece, às vezes são pequenas revisões, mas ainda assim tem esse elemento de descoberta, que é um verbo que não aparece quando a gente está falando de vou terminar o meu trabalho com uma apresentação.
Muito, muito. E acho que tem bastante influência, Ana Maria, os trabalhos escritos que a gente lê, em especial os artigos científicos, porque tem muito, muito relato, né? Assim, isso aconteceu, aí depois isso aconteceu, aí a gente foi ver isso, aí viu aqui, aí viu... E aí, a hora que a gente vai apresentar, não fica claro para o público o que, que você esperava, o que é que você descobriu e se o que você descobriu era muito diferente do que você esperava, se isso alterou totalmente a rota da sua, da sua pesquisa. E a gente gosta de ver isso. A gente gosta de... A gente vai no cinema para ver... Os personagens, sejam eles quais forem, estarem numa rotina com altos e baixos, enfim, uma rotina aí, e terem suas trajetórias alteradas. A gente gosta de ver isso. E quando isso acontece, ah, e agora? O que será que vai acontecer? Como será que ele vai resolver isso? E por algum motivo, a gente, embora a gente viva isso durante anos de pesquisa, a gente vive isso. É um encontro com um colaborador num congresso que deu uma sacada é um experimento que parecia que estava dando errado, mas no fim das contas deu alguma coisa valiosa, enfim, um reagente que não chegou. Isso vai mudando a nossa vida, só que a hora que a gente vai contar, especialmente numa apresentação em que eu estou ali olho no olho com as pessoas, a gente deixa tudo isso de fora. E eu entendo, é claro, se você pode, os ouvintes que estão por aí podem achar um pouco estranho o que eu estou falando, mas assim, eu entendo que a gente precisa de uma precisão, especialmente nos métodos, especialmente na divulgação dos resultados do que a gente está fazendo, porque senão também vira fofoca, né? O cara quer reproduzir o meu experimento, aí eu não consegue, eu não posso falar, eu coloquei um punhado de tampão hemolítico. Não, pera, desculpa, amigo, quanto é um punhado? Eu quero reproduzir, me fala, me dá a receita, né? Então, é claro que a gente tem muitos passos cartoriais, e aí eu acho que na escrita isso cabe muito também, para que aquilo possa ser rastreável, reprodutível, com certeza. Mas isso não quer dizer que precisa ser seco, chato. E eu acho que quando a gente vai para uma conversa, é um outro campo, é uma outra arte, é uma outra linguagem. Só que a gente acaba levando o cartorial para a conversa também, e entra naquela formalidade que você falou. E aí, pô, uma puta história cheia de altos e baixos e emoções vira um negócio plano, flat, que apenas relata o que aconteceu. E, pô, ninguém fala, ah, meu, que vontade de ler um relatório. Você lê um relatório, mas você tem uma morre de vontade de ler um relatório.
É engraçado que as defesas costumam acontecer sexta de manhã, segunda de manhã. Eu sei porque, mas são dias bem preferidos aí para as defesas, pelo menos de mestrado e doutorado. E aí ninguém acorda dizendo assim, nossa, que delícia, 8 horas da manhã da sexta-feira eu vou assistir uma tese de doutorado com 5 membros arguindo, vai durar 5 horas. Ai, que sensacional!
Pois é. Em especial os leigos, né? O pai, mãe, namorado, primo, irmão que vai ver, né? E passa lá um tempão da tese, da apresentação. Meu, eu não tô entendendo. Ah, tô admirando minha filha que tá falando umas coisas difíceis, mas entender, não tô entendendo.
E aí, eu queria fazer, né, assim, dar um encaminhamento aqui. Primeiro, a gente precisa entender que a gente está num momento diferente do tempo. Não estou falando de pré e pós-pandemia, não se trata disso, mas até um tempo atrás, eu mesma, no meu mestrado, eu não tinha PowerPoint, animação e tudo mais para colocar na apresentação do meu mestrado. Eu comecei a dar aula, Mauro, e eu usava aquelas transparências em retroprojetor.
Super.
Então, o mais animado que dava para ser era você escrever ali na hora enquanto estava projetando.
Uhum.
E muita gente fez isso muito bem, por ter espontaneidade, naturalidade para contar bem uma história e para se apresentar bem na frente de uma turma, de uma sala de aula. A gente sempre teve talentos, independente da quantidade de tecnologia. Mas acho que faz muito sentido o que você disse, de, neste momento da história, a gente ter mais condições, inclusive depois da pandemia, em que as defesas foram, as apresentações de TCC também foram para esse meio virtual, a gente hoje tem muito mais condições de fazer algo diferente do tradicional, com os elementos importantes que tornam essa apresentação uma apresentação de um trabalho de conclusão de curso, que atendem aos objetivos da banca, das pessoas que estão ali para ver o trabalho, mas que também traz os elementos de capturar a atenção, ter foco, né, no tema, tornar aquilo concreto, porque afinal de contas ninguém vai conseguir visualizar você no laboratório, você fazendo coleta de informações em artigos científicos para fazer uma revisão, trazer isso para uma concretude, um momento da apresentação ser um momento que a gente consegue dar essas referências concretas para quem está assistindo. É, dá para a gente também colocar as nossas histórias, trazer elementos do que aconteceu no processo dessa pesquisa. Não é incomum nas bancas que alguém, quando é mais generoso, pare todo o processo e diga, me conta um pouco, como foi? O que você aprendeu? Teve alguma coisa que foi difícil? Essa pergunta, normalmente, até tem gente que assistindo, que é mais formal, vai dizer assim, esse cara não leu a dissertação, ele está de história, né? Uhum. E não é, é um momento da gente contar a nossa experiência, o nosso crescimento pessoal nesse processo, de trazer um pouco de emoção para essa apresentação. Então, eu fiz esse convite hoje para o Mauro. Quem não sabe, o Mauro é, sim, um especialista em contar histórias, fazer apresentações que nos conectam com a nossa audiência. E ele também entende muito a respeito de como valorizar a parte audiovisual das nossas apresentações, com estratégias de colocar nos slides algumas animações, mas mais do que isso, como deixar isso claro, simples, concreto. E o meu convite, então, para ele, para hoje, é que a gente possa te trazer elementos que vão dar a chance de você fazer uma apresentação bacana, interessante, mas também um pouco diferente daquilo, introdução, objetivo, hipótese, materiais e métodos, resultado, conclusão. Esse é o convite que a gente tem, né, Mauro?
Muito. E a gente tinha conversado um pouquinho antes do episódio, de algumas coisas que a gente queria falar, e tá me vindo agora algo que a gente nem conversou, na verdade. Que é a apresentação, tô muito vivendo isso essa semana, a apresentação da Liz, da Liz, que é uma scripter, ela é aluna do meu curso, né, a Ana Maria também, que apresentou o doutorado dela faz 2 dias. E eu fiquei assim, caraca, eu fiquei
legal. Aí,
puta vida, foi incrível. Pensei de contar um pouco o que, que ela aprontou e a gente vai destrinchando. O que, que você acha?
Manda ver.
Pode ser? Que tem a ver com essas coisas que você falou. Só para contextualizar, ela é biomédica, defendeu o doutorado na Unifesp faz 2 dias. E ela avaliou deixa eu ver se eu lembro o que a sigla quer dizer.
Para quem não sabe, como o Mauro é biomédico, ele acaba atraindo para os cursos dele vários professores, várias pessoas relacionadas à pesquisa, à área de saúde, mas assim, tem vários professores mesmo, né? E vários alunos de graduação, de pós-graduação, doutorandos, mestrandos. Então, ele está habituado com aquela pequena objeção de que as pessoas acham que porque a gente está num ambiente mais formal, tipo Unifesp,
isso,
as pessoas não vão receber bem essas diferentes apresentações. O que, que a Liz estava apresentando?
E que normalmente a pessoa fala assim, legal isso aí. E aí, às vezes, acha que a universidade da pessoa ou o laboratório da pessoa é um lugar especial separado do mundo, que é, mas a minha é muito cheia de regra. Mas o meu é todo cheio de pompa. Então, o meu trabalho é acumular evidência de gente fazendo em tudo que é lugar para não ter escapatória. Você falou, tá vendo, gente? Tem na USP, tem na Unifesp, tem na Unicamp, tem em tudo que é lugar, gente. Dá para fazer. Ela trabalhou com uma sigla, eu não achei o significado aqui, mas enfim. Ela trabalhou pesquisando os impactos que uma medida pública sobre apoio a pessoas com dependência de drogas, é, o impacto que essa medida teve. Então, é uma medida que aconteceu em 2017, mas aí por depois problemas de financiamento acabou não acontecendo mais. E a justificativa dela era, bom, a gente investiu grana, o negócio existiu, a gente precisa entender o que, que a gente aprendeu com isso. Então é para isso que eu estou aqui, mesmo que ele não exista mais. Mesmo que essa iniciativa não exista mais, porque tudo bem, os aprendizados vão servir para qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Então, nessa iniciativa tinham alguns coordenadores, alguns professores, enfim. E ela foi pesquisar como é que tinha sido para eles, o que, que eles tinham aprendido, quais as dificuldades, o que, que funcionou bem e por aí vai. Muito bem. Primeira coisa que ela começou fazendo, ela começou falando dela. Primeiro slide que ela tinha, não era o título, não era o departamento, não era o orientador, não era nada disso. Era ela, era um camundonguinho passando no slide, porque ela era biomédica, ela tinha umas flores, porque ela é toda das flores, umas flores que iam para um vaso, depois saíam de um vaso, umas animações super bonitas, que, no mínimo, fazem as pessoas prestarem atenção, sabe? Assim, o que é isso? O que está acontecendo? Não é o que eu estou habituado.
Exato.
Ué. E aqui acho que cabe uma primeira reflexão. O que é o típico da sua realidade? O que é o típico que os seus colegas veem normalmente? E o que, que é um pouquinho fora do típico? Esse pouquinho fora do típico provavelmente é valioso para você. Para as pessoas olharem e falarem, ué, normalmente não se faz assim.
Para a atenção da plateia logo no primeiro segundo de contato com ela.
É, e para isso eu preciso entender o que, que é ousado, né? Vou chamar de ousadia. O que, que é ousado para esse público? Ah, eu vou usar um canhão, vou me atirar como homem bala. Numa tese, pô, é bem ousado. Se é num circo, não é tanto.
É.
Se é num circo, talvez você apresentar a nova de duas vias, com desvio padrão, seja mais ousado do que ir no canhão. Porque, hã? O que está acontecendo? O que é isso?
A nova, né? De duas vias, adorei.
Então, é interessante pensar nisso. O que, que é o típico daqui? Como é que é a regra? Acho que uma das coisas que aquele site sensacionalista é muito bom é que ele sabe muito bem as regras do jornalismo. E aí, ao saber o típico, ele consegue sair um pouquinho, ser um pouquinho absurdo, ser um pouquinho... dar um drible, né? Então, o atacante que dribla bem, ele sabe muito bem o que o zagueiro pensa.
Exato.
Senão ele não consegue driblar direito, né? Então é legal saber isso. O que é o típico? Só o fato dela ter uma foto dela, um camundonguinho, flores, já é assim. Hã? O que está acontecendo?
Que foi me faz ótimo. Lembrar da apresentação de outra scripter, a Érica, que falou de um princípio ativo de café, e ao invés de começar a apresentação dela com aquele slidão chapado de título, nome do orientador, super, onde que eu sou, ela começa contando a história do café, como ele foi descoberto e foi transformado em infusão.
Uhum.
Tem tudo a ver com aquilo que ela vai apresentar a seguir, mas ela começa por uma história. De novo, não é aquele slide que está todo mundo esperando.
Uhum. Muito. E acho que a gente vê isso nos filmes também, né? Vou ver O Senhor dos Anéis. Mas não começa já com o anel. Eu tenho que entender um pouquinho do contexto para ir me importar, entender a importância do anel, né? Senão, não é só um anel também, não quer dizer nada.
Tem um filme então... também bom para a gente lembrar nesse momento, que é aquele que o moço fica voltando o dia e ele está no metrô. E aí o filme começa num momento que ele está voltando no dia. E aí você não está ainda entendendo o que está acontecendo. Você fala assim, meu, o que está acontecendo com esse cara? Ele está transtornado e ele está dentro do metrô e ele está correndo, ele está tentando mudar a história. E você não está entendendo o que está acontecendo. Então é impossível você não começar prestando atenção com algo que começa de forma inesperada.
Muito legal. É muito legal isso. A gente, o começo da apresentação, acho que a gente tem uma liberdade de fazer as pessoas não entenderem totalmente o que está acontecendo. Não dá para prolongar infinitamente. Em algum momento as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Mas tudo bem ter uma... algo meio estranho. É, uma das coisas que a gente trabalha, agora eu vou para o mundo do palhaço, uma das coisas que a gente trabalha, duas coisas que a gente trabalha bastante, é a nossa roupa. Qual é a roupa do palhaço? E como que a gente anda? Como a gente caminha? Qual é o caminhar de cada palhaço? Cada um tem o seu. Porque a pessoa está no hospital, porta aberta, ela vê o enfermeiro de branco passando todo retinho, o médico de branco passando todo retinho, duas nutricionistas de branco passando todos retinhos. E, de repente, passa dois palhaços com roupas totalmente diferentes, com andares totalmente diferentes. Hã? Que isso? No mínimo, vira o pescoço um pouco, sabe? O que foi isso que aconteceu agora? Não sei de onde vieram, não sei o que raio que são esses seres humanos, mas opa, não estou entendendo, mas estou interessado.
Eita.
Então, é legal pensar nisso. Se o começo vai ver se as pessoas não entenderem um pouquinho, não está ruim também, não. É interessante.
É
bom.
Esse é um elemento importante de quando a gente quer se apresentar em público, que é capturar a atenção das pessoas. Um começo Sim. de apresentação inesperado pode causar esse efeito.
Super.
Se você é um apresentador pouco experiente e acha que começar por um slide do título, falando seu nome, te dá aquele primeiro minuto de sair do nervosismo e engatar na sua mensagem, lembra que esse começo inesperado também pode ter esse efeito no seu estado de ânimo e também vai, além disso, já deixar a plateia atenta ao que você está falando. Então, é uma boa estratégia, um início inesperado para a sua apresentação.
A Liz, voltar para a Liz, a gente vai passeando aqui.
Vamos.
Ela tinha muitos dados qualitativos. Então, ela tinha muitos depoimentos das pessoas. E o dado qualitativo, a pesquisa qualitativa, não se propõe a necessariamente contar o número de palavras ou as vezes que tal termo apareceu e resumir num gráfico, resumir numa tabela. É uma outra pegada. Com a qual eu tenho mais dificuldade, porque eu sou muito do mundo quantitativo, em termos de pesquisa, né? Mas ela foi fazendo algumas coisas que para mim trouxe esse mundo mais qualitativo, mais subjetivo, para algo um pouco mais concreto, para a gente sacar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de concretude do que ela estava falando. Então, três pequenas coisinhas que ela fez para cada depoimento. Ela tinha depoimentos, tá? Dos professores, depoimentos dos coordenadores e tal. Uma coisa que ela fez foi dar um rosto para essas figuras que ela entrevistou. Não o rosto das pessoas mesmo, porque as pessoas têm um anonimato ali da pesquisa, mas para o público ter um pouquinho mais de clareza e se importar um pouquinho mais, ela separou da seguinte maneira. Ela falou, ó, gente, quando eu estiver falando dos coordenadores, eu vou representar ou usando essa fotinho aqui, aí ela tinha uma fotinho do Dumbledore, do Harry Potter.
Ai, que legal.
Ou eu vou usar essa fotinho aqui, que era a foto do professor da Casa de Papel. E só isso já era interessante. Ou eu vou usar essa fotinho aqui. Aí era uma fotinho do Sérgio Tufik. Que assim, não tá no mesmo universo de Dumbledore, de Casa de Papel. Mas é um cara que dentro da psicobiologia, que é o departamento dela, e todo mundo da banca é desse departamento, ou tá muito envolvido, é um cara que é líder, é muito famoso, ele é coordenador de um monte de coisas. Uhum. Então seria o equivalente a um Dumbledore da psicobiologia.
Legal.
Então, só nisso que já tinha um risadinha de canto de boca de todo mundo, sabe? Ah, conheço o Dumbledore, ah, conheço o professor. Ah, o Sérgio fica ali. Quando eu estiver falando de professores, eu vou usar. Aí tinha lá professor Girafales e outras duas moças também da psicobiologia, professoras famosas lá da Unifesp. Isso foi mostrando, assim... Gente, muitas coisas, né? Tô me divertindo. Quero que vocês entendam. Essa é uma apresentação que eu tô fazendo para vocês. Porque esses exemplos só fazem sentido para vocês.
E são do seu universo, né? Então são, você acaba envolvido seu... na apresentação.
Total, total. Eu tô usando figuras... famosas ou pesquisadores renomados fazendo uma brincadeirinha que de modo algum é tirar sarro, não tinha sarro nenhum sem tirar deles. Então trouxe um tempero muito legal. Aí outra coisa que ela fez, que é típico, né, muita gente faz, tinha fotinho lá do... conforme os resultados iam aparecendo, tinha lá a fotinho do Dumbledore, ou a fotinho do Sérgio Tufik, ou a fotinho, enfim. E o depoimento que a pessoa deu, porque para mim eu achei muito difícil a organização, porque a gente acabou tendo corte de verba, e aí a iniciativa acabou indo por água abaixo, enfim. Tinha lá o depoimento escrito na tela. Só que uma coisa muito legal que ela fez, e eu demorei alguns depoimentos para sacar, foi que ela pediu para amigos e colegas dela lerem e gravarem o áudio daquele depoimento. Então, não só a gente tinha o texto, como a gente também tinha alguém interpretando aquele texto. A princípio, eu estava achando que era uma gravação original dos voluntários da pesquisa, mas quando eu notei que um desses era a voz de um amigo meu, da psicobiologia, esse cara é o Bruno, caceta. Aí eu saquei que não era isso. E dava uma vida, sabe? Para cada depoimento, que é diferente dela ler todos, com a voz dela, com a entonação dela. Então, cada um tinha uma entonação. E uma pessoa gravando o áudio era sempre o Sérgio Tufik, a outra era sempre o Dumbledore, a outra era sempre o professor Girafales. Então, a gente começava a ouvir a voz e aí meio que já se sentia um pouquinho próximo da pessoa que estava falando, sabe? Foi muito legal isso.
Nossa, incrível. E eu tô pensando aqui na Letícia Jonas, minha aluna de mestrado, ela tá fazendo um quali. Ela já seguiu você em duas semanas mais que slide. Uhum. O Mauro faz um evento de tempos em tempos em que ele compartilha gratuitamente lá no perfil dele, @MauroFantini, para quem não segue ainda e não conhece. Ele compartilha várias dessas desses pontos de vista de melhorias de apresentação nessa semana mais que slide. E a Letícia é sua fanzona. Deixa ela descobrir que ela vai poder pensar a apresentação dela dos dados qualitativos do estudo de uma maneira diferente.
Pois é, eu nunca tinha visto, eu achei muito legal.
E é bacana porque respeita os aspectos éticos, a pessoa que deu o depoimento está blindada, sim. Ainda assim, traz para um campo de concretude, tem alguém falando, a voz se liga com a imagem, as imagens, como você disse, são personagens conhecidos ou são próximos da plateia.
Uhum.
Eu gosto sempre de lembrar de um exemplo que você dá no script, Mauro. É, ninguém gosta de pegar um álbum de fotos que não é seu, do casamento de um amigo para ver.
Você Nossa, quer ver um porre.
Você quer ver a foto que você tá, ou que tá um amigo. Então, quando a gente traz esses elementos da plateia para dentro da apresentação e traz esse envolvimento, as pessoas tendem também a prestar mais atenção.
Sim.
E se envolver mais na apresentação, né? Então, ela foi genial de escolher aí os professores da Univesp, da área.
Pois
dela.
É, eu achei também. Uma outra coisa que a Liz fez foi passear um pouco entre depoimentos, entre dados bibliográficos, citações bibliográficas, que são usados para também trazer mais força, mais credibilidade, mas meu, não sou só eu que estou dizendo, né? Tem um monte de outras pessoas aqui também me apoiando e tal. Então ela migrava desses momentos para outros momentos mais de conclusões e reflexões dela, mas sempre se apoiando em alguma metáfora, em alguma comparação. E aí uma das coisas que ela mostrou era assim, algumas pessoas que ela entrevistou estavam desanimadas por achar que o trabalho que elas faziam era muito pequeno e não, acabava não tendo muito impacto. Eu acho que o que eu faço não serve para nada. Só que essas pessoas tinham só o olhar do próprio trabalho. A Liz teve um olhar mais global, porque ela entrevistou muitas pessoas de vários níveis hierárquicos ali daquela iniciativa pública. Então, ela falou o seguinte, em algum momento ela falou, olha, para mim, por enquanto, os dados parecem a minha avó fazendo crochê. E aí, o que, que apareceu na tela? Isso era uma defesa no Zoom, tá, gente? É uma defesa, não foi presencial. O que, que apareceu na tela dela? Um vídeo da avó fazendo crochê. Da avó dela mesmo fazendo crochê. Fazendo tipo umas florzinhas de crochê, assim. Parece minha avó fazendo crochê. Porque cada ponto que ela faz parece que é irrelevante. E aí vai, volta, aí desfaz, aí refaz, aí o negócio não fica bom, enfim. E há que se ter uma crença de que aquele ponto, junto com o outro, junto com o outro, junto com o outro, vão servir para alguma coisa. Porque a hora que você olha, e aí a próxima imagem, eram as várias florzinhas juntas numa espécie de uma toalha, uma manta, alguma coisa assim. Quando você olha todos esses pontinhos, fica algo relevante, algo bonito, algo valioso. E assim, ficou muito claro o que ela queria dizer. Todo mundo já viu uma avó fazendo crochê. Então não é um exemplo que eu não faço ideia do que ela quer dizer com isso. Trouxe para o concreto também. Um monte de depoimentos. Ah, ó, é isso que eu tô falando de crochê, tá? Olhar pequeno, olhar global. Ah, demais. E também trouxe um pouco dela, porque era a avó dela, né, fazendo crochê, não era qualquer avó. Isso acaba... Além do fato de que eram depoimentos, que eram vozes falando os depoimentos e tal, isso também traz uma emoção para a coisa. E não fica ali a parada tão seca.
Sabe o que eu pensei na hora que estava falando? Ela poderia ter colocado um slide com aquela frase super famosa de Madre Teresa de Calcutá, né? Que o oceano sem uma gota não é o oceano, Ou seja, cada um de nós fez isso aqui, isso é importante.
Super.
Ela poderia ter colocado esse slide com essa frase, que é conhecida, que é significativa, que é simbólica, da mesma coisa da
Muito.
Avó fazendo crochê, mas ela usa uma imagem que remete a gente a uma série de coisas pessoais, das nossas histórias também, traz ela na apresentação, trazendo a própria avó, e como não é exatamente a frase dita direto, a reflexão, né? Ela causa uma reflexão, nossa, é mesmo, um crochê é um ponto correntinho depois do outro, mas isso forma um desenho, então todo mundo contribuiu para algo que é importante para esses usuários, para quem era trabalhador de saúde envolvido, para gestão. Você vê, é a mesma construção de narrativa com duas
Super.
Formas de apresentar mais ou menos envolventes.
Muito, muito. É mais difícil. Eu senti uma duas coisas. É mais difícil eu sentir uma identificação pela Madre Teresa, que eu nunca vi
ainda,
na vida.
Ainda que é ela, né? Ainda que é uma figura queridíssima.
Super, super. É, mas parece distante, né? Parece inalcançável. Então é mais difícil do que com a avó da pessoa que está ali apresentando. E também, somado a isso, é mais fácil eu visualizar, imaginar o peso, a textura de uma manta de crochê do que de um oceano. Eu não consigo imaginar, ninguém consegue imaginar um oceano. Assim, mas eu já vi. Não, você viu uma parcelinha na praia. Você viu uma partezinha de cima do avião, do navio, do barco.
Você viu o desenho do Mapa Mundi.
Você viu o desenho do Mapa Mundi. Mas do oceano. É coisa pra cacete, meu. Nossa, você tem uma maleta com 1 bilhão de reais ou 4 trilhões. Você não consegue nem entender como essas maletas são diferentes.
É.
Porque é muita coisa.
Eu consigo ainda visualizar mais uma coisa, né, Mauro? Pensa a plateia depois da apresentação. Ali naquele momento, confraternização pós-apresentação, eles vão estar falando assim, nossa, que linda sua avó, nossa, adorei conhecer
Super.
Sua avó, não sei
Exato.
O quê. Eles não vão estar falando, nossa, que bacana que você colocou aquela frase de Madre Teresa.
Muito!
É? Aí a banca vai falar assim, lembra aquela defesa da frase da Madre Teresa? Não, não vai, não vai.
Exatamente.
Falar, lembra a defesa daquela menina que mostrou a foto da avó dela fazendo crochê? É muito
Exato.
Mais fácil.
Exatamente. Muito, muito. Matou a pau, total.
Não era
é
do
isso.
Café? Achei o máximo que você fez aqui no slide da Madre Teresa.
Da Madre Teresa.
Tipo, nada a ver.
Você estava naquela tese que o rapaz citou o Steve Jobs? Pô, todo mundo cita o Steve Jobs. Super. Então eu não posso citar coisas famosas? Não, não é isso, de modo algum. Claro que pode, eles te apoiam. Mas como isso pode aparecer não sendo o clichê, visto por um outro ponto de vista, ou somado a algo pessoal seu também, ou algo do público? Porque pegar a frase de Madre Teresa, qualquer um pega, né? E por que que alguém... Aí a gente volta lá pro começo que você falou, né? Por que que alguém vai lembrar da minha tese? Que alguém vai lembrar da minha apresentação.
É.
Demais.
E é a coisa do importar-se também, né? Porque uma das coisas... Mas antes de eu falar do importar-se, senão eu vou perder isso e eu queria resgatar, porque várias pessoas dentro do universo da pesquisa da ciência, de saúde, também é quântico.
Uhum.
A gente está falando de dados quali, se você está fazendo um estudo quântico, que é uma ideia... Lembra da Érica que eu estava falando, que ela começa contando a história do café, né? A Érica, ela estudava a presença de uma determinada substância em diferentes concentrações de café. Então, na hora dela apresentar os dados dela, em vez dela fazer aquelas tabelas miseráveis, que às vezes, inclusive, vocês recortam e colam do Excel no
Super.
PowerPoint para me matar do coração mesmo, de verdade, a Érica, ela criou xícaras de café que ela preenchia com uma figurinha do PowerPoint em diferentes níveis dentro da xícara, para apresentar quanto da substância tinha em cada uma das preparações que ela tinha, a depender da concentração. Tipo, algo simples, que é transformar para uma linguagem que é hoje muito conhecida por conta dos infográficos. E eu acho, por exemplo, que depois dos infográficos, se você vai a um congresso fazendo aqueles posters de coluna, que tem aquela barrinha colorida escrito introdução e aí texto.
Super.
É tudo texto. Se você ainda faz isso, cara, você está praticamente levando para o Congresso as pedras de Moisés, porque é tipo, é como se fazer hoje um pôster batido na pedra. Hoje, com tantos elementos gráficos, com tantas cores, com tantas opções de editores, né? Com Canva gratuito, com as buscas por ícones no Google Imagens. Isso para falar o básico, que tem bases só de imagens gratuitas para você recuperar. Hoje em dia, com a quantidade de facilidade que a gente tem para produzir material audiovisual bonito, atrativo, interessante, não dá mais para a gente, por exemplo, fazer gráfico de barra para tudo que vai apresentar. E ainda assim, queria comentar, Mauro, não sei se essa aula está aberta no YouTube, depois você me fala. A gente teve uma aula do Slidesy, que é o segundo produto do Mauro que eu já adquiri no esquema de pirâmide Mauro Fantini. Estou contando para vocês a pirâmide que eu caí neste
Venha
momento
para a
solene.
pirâmide, você
Eu
também.
não vou deixar para o final a história da pirâmide, vou começar a revelar ela agora. Meu primeiro produto da pirâmide Mauro Fantini foi comprar o Script. Depois eu entrei para o Slides e, por fim, entrei para o Stories. Então, eu já faço parte do esquema de pirâmide dele. Mas lá no Slides, você fez uma apresentação incrível da taxa de contaminação pelo Covid, que é um baita de um gráfico de barras infernal, numa série temporal, que são gráficos muito típicos da área de saúde, que é um gráfico difícil de ser visto, porque são várias barras, vários países, homem, mulher, tarará. E aí, gente, o Mauro vai criando uma animação em camadas em que os dados vão entrando e ele vai falando: é o infeliz do gráfico de barra, de série temporal para taxa de contaminação, não tem nada de, em termos gráficos, de evolução, de novidade, mas só a estratégia de colocar aquilo animado em camadas, de, ao invés de falar assim, aqui na ordenada nós temos o tempo, aqui na abscissa nós temos a porcentagem de pessoas contaminadas em termos absolutos, relativos e absolutos. Não, ele só vai pondo os dados e ele vai falando, e você acompanha com muito mais facilidade, mais agradável. Então, você está falando também de dados quantitativos, tem formas, inclusive tradicionais, de criar animações e deixar isso fácil de entender, ou ainda formas como formas gráficas que a gente está acostumado agora a ver nos infográficos, e que valoriza muitíssimo a apresentação, cria uma uniformidade de a fluidez, né, nos elementos da apresentação. Você estava falando das florzinhas, eu liguei direto, né, a flor feita na colcha de crochê da avó, eu liguei direto com a flor do primeiro slide, de quando ela aparece com o camundonguinho. Então, tem uma linha de trabalho, né, no assunto. É, só para vocês terem mais ideias.
Super. É, muita gente se interessa por animações, transições, coisas do PowerPoint ou do gráfico e tal. É, mas para mim o que vem antes, que é mais fundamental, é por que você quer mostrar esse gráfico? O que que as pessoas já sabem? O que elas ainda não sabem? O que parece chamar atenção? O que é relevante? Caso contrário, se você não sabe disso, suas animações viram qualquer coisa. Animação é só clicar, apertar botão. Mas a questão é quando apertar, por que apertar o botão? Ou às vezes não apertar, às vezes não precisa apertar nada. É, e aí me veio esses posters que você falou, das colunas cheias de texto, introdução, tananã. Quantos desse, você que está andando no Congresso, você parou e, com uma vontade incrível de ver? Nossa, que vontade de ver esse pôster. Provavelmente você parou por motivos que não foram planejados pelo autor do pôster, do tipo... Ah, ele também é do tal laboratório.
É.
Ou, ah, eu também trabalho com essa proteína. Mas assim, acaso, né? E nada feito com design, né? Com planejamento para que as pessoas queiram parar. Me lembrei agora de um congresso de educação médica que eu fui em 2011 e lá tinham, a gente estava numa sessão em que tinham alguns trabalhos sobre humanização do atendimento, humanização da educação médica. E uma das apresentadoras também coordenava um grupo de palhaços lá na UFMG, assim como eu coordeno na São Camilo. E aí ela tinha o pôster dela. Ai, ai. Ela estava lá apresentando do lado do pôster dela, né? E ela era coordenadora desse grupo, ela é médica, e também palhaça. Ela também atua como palhaça. Então ela tinha o pôster dela, que não tinha nada demais. Tinha lá umas colunas, enfim. Estava meio chatinho. Mas do lado do pôster dela, colado, assim, imediatamente do lado, tinha outro pôster que era um pôster com uma foto dela enorme de palhaça. Só, era a única coisa que tinha. Então você passava por ali e ela falava, oi, tudo bem? Olha, esse aqui é o meu pôster, mostrando o de palhaça, né? Então, eu trouxe o meu pôster aqui. Eu trouxe esse outro também. Mas primeiro ela brincava um pouquinho, a gente dava risada, era engraçado. De repente, a gente já estava falando da pesquisa dela e nem tinha percebido.
Tá vendo só?
E quantos pôsteres eu não vi naquele congresso? E eu não lembro de nada. Não faço a menor ideia do que aconteceu.
É porque era tudo Madre Teresa de Calcutá.
Tudo Madre Teresa de Calcutá. E a dela era crochê.
É.
Olha, aí, para finalizar, terminou a apresentação. Ah, você falou das flores. O primeiro slide era um vaso com flores, feitos em animação.
Doutorado da Alice, tá, gente? A gente voltou lá.
Voltou para Alice. E aí essas flores se abriam, faziam uma animação, aí ela aparecia os camundongos, ela contava a história dela, resultados, vó, pipiripiripipi. Ao final, as flores voltaram em algum esqueminha e elas voltam pro vaso e termina na mesma imagem que ela começou. Aqui. Aí... Eu já tinha achado incrível, eu tava super orgulhoso. Falei, nossa, arrasou, que maravilhoso e tal. E aí a orientadora começou a falar, ia começar a falar sobre... para dar palavra pro pessoal da banca, né? E a Alice falou, ai, gente, antes de vocês me perguntarem as coisas, fazerem arguição, eu mandei uma cartinha para cada membro da banca, né? Aí eles, é verdade. Vocês podem pegar a cartinha? Todos os membros da banca tinham um envelope. Eu acho, eu não consegui ver direito, mas eu acho que tinha um selinho todo bonitinho e tal. Eu falei que não era para abrir até que eu dissesse. Então agora vocês podem abrir. Olha só. Ela já tinha aprontado uma parada muito antes de começar. Oi, bom dia, meu nome é Liz e tal. E aí eles abriram o envelope, tinha uma cartinha lá que eles tinham que ler depois, que não sei o que estava escrito, e tinha para cada membro da banca uma flor de crochê feita pela avó dela.
Arrasou, matou a pau.
Aí Tchau, na prova, gente, a prova.
Não quero nem saber o que você pesquisou. A gente está aqui no podcast episódio número 34, ensinando você como ser aprovado independente da sua pesquisa.
Exatamente. Aí você via no Zoom a carinha deles abrindo, sabe? Puta, foi incrível. Eu não fiquei para ver a arguição, mas a Liz depois falou que a avó dela chegou na casa dela depois. Acabou aparecendo na câmera, os avaliadores quiseram falar com a avó dela. Ô, dona Alzira, tudo bem? Estamos curtindo sua flor e tal. Depois, os avaliadores saem, né, da sala do Zoom, vão para uma outra sala do Zoom separada para discutir a avaliação do aluno. E a orientadora dela, nessa sala... reclusa, hein? Reservada, tirou um print e depois mandou para a Liz, que são todos ela, a orientadora e os avaliadores, todos sorrindo, mostrando a florzinha de crochê. E uma delas falou que vai deixar na casa dela, em algum lugar especial. Sim, qual é a chance desses avaliadores não contarem para outras pessoas sobre essa experiência? Teve uma menina, se não vai ser, meu, foi aquela apresentação do crochê. Porque a gente, no fim das contas, depois de uma semana, 2 meses, 5 meses, ninguém vai lembrar do valor da barra, ninguém vai lembrar da citação bibliográfica, de tudo que você falou. As pessoas vão tentar resumir a sua lembrança em uma coisa, em um evento, em uma emoção, em um objeto, em uma piada, em algo, né? É aquela assim como episódio de Friends, né? Todo episódio de Friends é aquele em que... aquele do macaco, aquele em que o Joey vai velejar, aquele da gravidez, aquele dos gêmeos, enfim... E a gente faz isso, né? Então essa certamente vai ficar, meu, aquela do crochê. Não tem como. Mas vai ser lembrado. Olha, a gente voltou lá pro começo do episódio.
Tá vendo? Quando a gente tá contando uma história boa, as coisas se ligam mesmo, é assim. E isso acontece também quando você tá contando pra banca dos seus dados, da sua pesquisa.
Claro.
E, bem, a gente pode resumir boa parte do que a gente falou em termos de ter a atenção do público, criar nesse público elementos que os ajudam a lembrar e entender os dados que estão no seu estudo, no seu trabalho. Você cria uma conexão, você leva a pessoa a refletir, então, a concordar ou acreditar naquilo que ele está vendo ali acontecer na sua apresentação. Se importar o bastante para, por exemplo, no momento de reclusão da banca, tirar uma foto com a flor que você deu para eles.
Super.
Mauro, em especial para as dissertações e teses, imaginando que as contribuições científicas são maiores, e também pensando em área de saúde, muitas das coisas que a gente faz tem a ver com os processos de trabalho. Por exemplo, quando eu faço um estudo randomizado, controlado de efetividade clínica de alguma terapia, eu quero que o fisioterapeuta ou o profissional de saúde, whatever, qualquer um deles, que ele passe a usar aquela estratégia de tratamento mais efetiva. Eu quero que ele aja de acordo com aquele resultado que eu encontrei. Quando eu vou a um congresso e quero apresentar as minhas convicções, eu quero que as pessoas se alinhem ao meu pensamento, ao meu raciocínio, à minha tomada de decisão. Quando você é chamado para escrever um editorial de uma revista, para fazer um podcast, você quer que as pessoas colhem na sua ideia. Mas principalmente quando a gente fala de pesquisa, e eu gosto sempre de dizer isso, né? Um país tão pobre, que o investimento é tão curto, em que o letramento em ciência é baixo, esse esforço de fazer as pessoas capturarem a ideia e agir no sentido de usar aquele conhecimento que foi tão suado para o pesquisador brasileiro produzir, uhum, e que pode ser de verdade relevante para a sociedade, no nosso caso, para os nossos pacientes, para o público que a gente atende. Agir, Mauro. Você é um cara de ação. Os narizes são uma grande prova de que você é uma pessoa de ações. Como que a gente leva as pessoas, depois de uma apresentação, até essa disposição para agir?
Bom, acho que depende de com quem você está falando. Em que ponto da paquera que você está com o seu público? Eu recentemente tive um problema no ombro jogando squash, fui fazer fisioterapia.
Quero deixar claro que, como padre Fábio de Mello, ele não quis fazer fisioterapia comigo, tá, gente? Ele me trocou por uma amiga conhecida dele que ele acha que é bom. Vocês depois podem afirmar para ele que ele fez uma má escolha, é só deixar isso escrito no post desse episódio. Pode
Mas
continuar.
é que a minha amiga, ela tá em São Bernardo, né? No Ribeirão Preto.
Eu não podia perder essa oportunidade.
Eu já a conheço, ela fez parte do Narizes, eu celebrei o casamento dela, a gente é super próximo.
Acho bom ela dar um jeito no seu ombro.
Tá zerado, tá ótimo. E ela fez algumas avaliações, me viu andando na esteira, pediu para fazer uns movimentos do squash, entendeu como é que tá, viu minha ressonância, enfim. E a partir disso, ela sugeriu algumas ações para eu fazer depois, alguns treinos específicos. Eu compro uma bola, compro um elástico, faz isso 3 vezes por semana, volto, faz esse alongamento. Quando for fazer squash, faz assim, assim, assado. E eu segui as ações que ela me propôs. Bom, porque eu já conheço, porque eu acredito, porque a gente está numa paquera mais avançada, está muito mais fácil. Ela simplificou para mim. Fazendo uma lista dos exercícios, gravando os exercícios e me mandando, porque às vezes eu olho o nome e não lembro como é o exercício que eu preciso fazer, então simplificou pra caramba e tal. Então ela quer que eu faça, né? Que eu faça, que eu fique bem, porque ao ficar bem eu fico feliz, eu volto lá, eu falo dela, Juliana Tomé, tô falando aqui no podcast, enfim, né? Tudo isso.
Exato.
Pode ser que em outras situações a gente esteja num nível de paquera um pouco mais distante. E o que a gente quer de uma pessoa é que ela talvez leia um texto um pouco mais aprofundado sobre aquilo que eu estou falando. Talvez isso te interesse tanto por onde você está na paquera, como também por onde você está naquele assunto. Vai ver, você ainda não tem um produto para vender, você ainda não está no momento de ser aprovado para um título, e o que você tem é só um saiba mais. Então, isso já é uma ação. Visite o meu perfil, isso é uma ação. Para os alunos, de repente você termina uma aula e
Faz um quiz.
pode ser. Responde essa parada aqui no Teams ou participa lá do fórum. Mas ninguém vai participar do fórum só porque você está pedindo, coitado do professor, vou fazer por dó. Assim como eu também não quero entrar no quarto de hospital como palhaço, porque a pessoa está com dó, fala, ah, coitado, está fazendo trabalho voluntário, eu não estou com a menor vontade de receber o palhaço, mas vai, entra aí, vai. Não, eu quero que ela queira fazer. Então, acho importante saber em que nível que a gente está da paquera e como é o próximo passo? Que às vezes é só pegar na mão. Não preciso chamar para casar, né? Só pegar na mão ou já é algo mais avançado. Por exemplo,
Entre para a pirâmide.
entre para a pirâmide, né? Entre no curso ou os caras que apresentaram dados sobre segurança, eficácia de vacina lá para a Anvisa.
Isso.
Qual é a ação? Eu aprovo essa bagaça. Essa é a ação que eu gostaria, né? Que eu estou pleiteando essa ação. Quero que você aprove, quero que você me aprove no doutorado. Ou, De repente, uma ação num congresso é você fazer as pessoas visitarem o seu perfil ou visitarem algum tipo de currículo diferente que você tem, porque você quer receber algum convite para um pós-doc. Não sei. Mas... talvez a pessoa não vá te convidar para trabalhar com ela, porque ela trombou com você num pôster, mas ela ficou sabendo ali, aprofundou um pouquinho mais o conhecimento, ficou sabendo mais um pouco, pode ser que venha a partir daí. Então, acho que são vários tipos de ação, e eu sempre gosto de pensar nisso na paquera. Se você conseguir subir um pouquinho a intimidade da paquera, já é uma ação legal, já.
É. E aí tem várias, né, que a gente pode sugerir dentro de um esquema de apresentação. E eu sei que alguns TCCs estão acontecendo num modelo que é híbrido, né? Por medo de problemas de conexão, alguns cursos estão pedindo para os estudantes gravarem a parte que é a apresentação.
Uhum.
Aí eles vão online, síncrono, junto com os professores e os colegas. Aí eles abrem a câmera, se apresentam, colocam a gravação da sua apresentação e em seguida tem essa arguição. Então, nesse momento, gente, vocês podem, inclusive, usar os minutos iniciais para se apresentar de uma maneira diferente e aí tocar a sua aula. E ao final, a mesma coisa, você pode deixar a banca à vontade para, por exemplo, ou seus colegas, você pode ter um QR Code que você mostra aonde tem o material para o download, aonde tem a cartilha que você usou com seus pacientes, aonde tem um vídeo do procedimento experimental que você não coube dentro da apresentação por conta de limite de tempo. Tudo isso são possibilidades de solicitação de ação. E eu queria aproveitar esse momento, Mauro, para falar o seguinte: a gente falou bastante de apresentações de trabalho de conclusão e parece que a gente esquece que em vários momentos da vida nós somos colocados para para vender ideias.
Uhum.
E eu queria contar de uma colega muito querida que está trabalhando aqui no interior de São Paulo e ela levou para o prefeito uma ideia de alteração de fluxo de chegada de pacientes da fisioterapia e alteração de saída. Então, agora, uma pessoa com dor crônica, ela não sai da fisioterapia de alta para casa, ela passa por um programa de treino de prática de atividade física com os educadores físicos, os profissionais de educação física desta cidade. Então, veja, se você está na sua casa ouvindo esse podcast e acha que apresentações não é para você, na verdade, você em vários momentos é chamado a se apresentar, a se conectar com alguém para convencê-lo a tomar algumas ações.
Uhum.
Que podem ser desde estar convencido de que a estratégia, o protocolo de tratamento que você propôs no seu RCT é realmente o melhor, até uma mudança de como fazer o acesso do usuário do SUS ao sistema e ao cuidado de longo prazo. Então, todos nós, ou quando a gente cria um post na apresentação da nossa clínica, né, para atrair pacientes, todas essas são apresentações. Então, os elementos que a gente comentou aqui hoje, de se aproximar do público, de trazer coisas sobre você, sobre o seu universo, de coletar as informações e colocá-las de uma forma que elas apareçam de forma simples e concreta, porque a gente tem dificuldade com coisas abstratas, de criar uma identificação com quem está conversando através de ações e frases ou pequenas coisas que você pode incluir nesse momento. Tudo isso pode ser usado no seu TCC, no seu mestrado, no seu doutorado ou ainda na sua vida prática, no seu cotidiano como profissional já graduado. Mauro.
Tal.
Quero deixar você à vontade para fazer aí suas palavras finais.
Eu adorei! Caraca, meu! Acho incrível! Passou mó tempo, nem percebi. Amei! Acho cada vez mais necessário a gente abordar esses assuntos. Acho muito legal que tem muita gente da área acadêmica se interessando por isso. E isso é fundamental porque a gente mini salva o mundo a cada trabalho, a cada pesquisa. E quanto mais a gente conseguir mostrar isso para as pessoas, melhor fica para todo mundo que trabalha com ciência. E as pessoas vão cada vez gostar mais de ciência e a gente, quem sabe, não melhora o nosso jeito de se comunicar. Então, agradeço, obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Para quem quiser saber mais desses assuntos comunicativos, científicos, palhacísticos, vai lá no arroba Mauro Fantini, que sempre tem coisa nova lá.
E não esqueça, entre para a pirâmide. Você tem 3 opções. Tem o Stories, o Script e o Slides. Entra lá no arroba Mauro Fantini, conheça esse universo de criar conexão, proximidade, entregar suas ideias e fazer apresentações que não só deixam os outros felizes, mas deixa você também.
Super.
Queria te pedir uma coisa. Você pode encerrar com a frase do chato? É o contrário de?
Ah, claro. Acho que eu vejo muito isso na Ana Maria e virou um lema de vida. Um professor meu da faculdade falava isso. E eu tento fazer isso nas minhas aulas, nas minhas apresentações, na empresa, no Narizes, em tudo que eu faço, que é o divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. A gente pode ser divertido e levar a sério. E chegar na hora e fazer bem feito, e se preocupar com o público, e ser ético, honesto, sincero, e ser divertido. Não tem problema nenhum. Do mesmo jeito, dá para ser sisudo, carrancudo, e não levar a sério.
Exato.
É assim como a gente, toda hora, tem alguma notícia de algum engravatado que está te passando a perna. Você votou no cara, o cara tá te passando a perna, tá te sacaneando de algum jeito. O cara, nossa, olha só, ele veste terno e gravata. Mas não leva a sério o que tá fazendo. Então, divertido não tem nada a ver com sério. Divertido não é o contrário de sério, divertido é o contrário de chato.
Excelente. Gente, não tem mais nada para falar. Eu espero vocês, então, no episódio número 35 do podcast Aprender e Ensinar. Muito obrigada, Mauro Fantini.
Obrigadíssimo, Ana Maria. Um beijo virtual para todos os ouvintes.
Ai, também.